Bem, senhores deputados, vamos dar início a esta reunião da Comissão de Educação e Ciência e temos como primeiro ponto uma audição ao senhor Reitor da Universidade de Lisboa, meu caro amigo, a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD em virtude das declarações do Reitor sobre a política de ensino superior no seu discurso de abertura do ano letivo. Eu queria lembrar a todos a grelha de intervenções. Temos uma intervenção inicial do grupo requerente, que é o PSD, será provavelmente a senhora deputada Margarida Mano. Depois o senhor reitor terá 10 minutos para fazer a sua resposta, comentários que entender. Depois, cada um dos grupos parlamentares terá 5 minutos para as suas intervenções. O grupo parlamentar do PSD terá 3 minutos para uma intervenção final. E depois o senhor reitor terá novamente 10 minutos no fim para responder às questões que lhe forem colocadas. Os tempos contam ali naquele relógio que ali está. Eu, quando começar a chegar ao pé dos 10 minutos, quer dizer, pode gastar mais no início, menos no fim, ou ao contrário, mas no total tem 20 minutos. Para o que entender transmitir à Comissão. Portanto, eu dava desde já a palavra à senhora deputada Margarida Mana do PSD para a sua intervenção inicial. Deputada.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhor Reitor, caros colegas. Antes de mais, naturalmente, agradecer a disponibilidade do Sr. Reitor para vir aqui à Comissão a pedido do Grupo Parlamentar do PSD e começava por enquadrar, enfim, embora de uma forma sucinta, as razões do requerimento que fizemos. O Sr. Reitor, no dia 20 de setembro, na Universidade, fez um discurso onde não poupou críticas à política do Ministro Manuel Leitor em várias frentes. Tratou-se de um discurso violento, dentro do resto do estilo frontal e que é comum e defensor dos interesses da Universidade de Lisboa, que lhe reconhecemos. Foi um discurso apelidado por alguns de demolidor, por outros de arrasador, enfim, mas que terá, de resto, até merecido vários aplausos de estudantes, professores e até governantes na aula magna. Tratou-se também de um discurso simbolicamente importante porque é proferido pelo reitor da maior instituição de ensino superior portuguesa, porque é proferido numa sessão solene e num momento tão inédito e dificilmente repetível, como dizia a Presidente do Conselho Geral, por ocasião da última lição do Sr. Presidente da República. Naturalmente que o que nos fez pedir a vinda do Sr. Reitor tem a ver com o facto de se tratar de um discurso que vai ao encontro de muitas das preocupações que o Grupo Parlamentar do PSD tem reiteradamente manifestado aqui e que o Sr. Ministro sucessivamente tem desvalorizado ou negado. E, portanto, neste sentido, aquilo que gostávamos de ouvir era ouvir o Sr. Reitor esclarecer alguns aspectos críticos enunciados, que eu vou passar a referir, e compreender se estas preocupações estão ou não acauteladas no Orçamento de Estado, em cujo processo de discussão entramos agora. E as preocupações que o Grupo Parlamentar tem são fundamentalmente duas, relativamente para o que releva aqui. A primeira é que o Governo assumiu compromissos nos contratos de legislatura que não cumpriu. E referimos em concreto à cláusula segunda de fazer acrescer as dotações da OE pelos montantes necessários às alterações que viesse a legislar. Ora, o Sr. Reitor, na semana passada, dissemos isto mesmo aqui ao Sr. Ministro, que insistiu, e passo a ler, o Governo cumpriu perfeitamente e em todos os termos o contrato de legislatura. O Sr. Reitor, das palavras que preferiu, parece-nos claro que o Governo não cumpriu relativamente à Universidade de Lisboa e que, portanto, o Sr. Ministro não fala a verdade, e eu vou dar três situações concretas. A primeira tem a ver com as propinas. O Sr. Reitor disse no seu discurso: o congelamento do valor das propinas custa à Universidade de Lisboa 1 milhão de euros por ano, sem que isso seja compensado no Orçamento de Estado. A pergunta que fazemos é: Sr. Reitor, o Governo cumpriu ou não cumpriu o contrato de legislatura no que diz respeito ao congelamento das propinas até à presente data? Segunda situação, lei do emprego científico, norma transitória relativamente aos bolseiros não totalmente financiados pela FCT. O Sr. Reitor afirmou, e passo a ler, que o não financiamento destes contratos constitui uma violação do acordo assinado entre o Governo e as universidades. Senhor Reitor, podemos assumir que o Governo não cumpriu relativamente a esta matéria, que na semana passada o Senhor Ministro disse aqui, e passo novamente a citar, o Governo também cumpriu com o Programa de Emprego Científico. Terceiro ponto, PrevPAP. O Sr. Reitor alertou também, na sua afirmação, para, passo a citar, a suborçamentação do ensino superior decorrente do Programa de Regularização de Vínculos. Sr. Reitor, é ou não verdade que o Governo não cumpriu e não está a cumprir relativamente ao PrevPAP na Universidade de Lisboa? Se o Governo não cumpriu, como parece decorrer do seu discurso, então aquilo que perguntamos é quanto é que aumentou o subfinanciamento por via da ação deste Governo na Universidade de Lisboa. A segunda preocupação tem a ver com o facto do Governo ter revelado uma total ausência de estratégia no que diz respeito, fundamentalmente, desperdiçando esta oportunidade única de crescimento com medidas de propaganda e, rapidamente, a questão da redução administrativa de vagas em Lisboa e Porto é disso um exemplo. Lemos com atenção as declarações do Sr. Reitor. Trata-se, de resto, de uma medida anunciada já há pouco, que quando foi anunciada apenas pretenderia provocar o debate, foi isso que o Sr. Ministro aqui disse. Depois foi vendida como uma medida de promoção do interior versus o litoral, o que também não se veio a verificar. E agora já foi anunciado que esta medida continuaria no próximo ano, independentemente da avaliação do impacto, que nunca foi feita. Em que medida considera que a política deste Governo, e vou usar a sua expressão, fere violentamente a herança deixada por Mariano Gago? Finalmente, uma última pergunta, com que finalizo muito curta, é, no fundo, saber, foi ontem entregue o Orçamento de Estado, o que é que espera o Sr. Reitor neste momento do Governo, no Orçamento de Estado 2019, e o que é que espera deste Parlamento no processo de discussão do OE 2019?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria de imediato a palavra ao Sr. Reitor. Sim.
Fala
10? 10 minutos. Sim, pode falar. Oh, tanto se faz. Pode ser um ou outro.
Srs. Deputados, muito obrigado pelo convite. É com muito gosto que estou aqui sempre. Imagino que ninguém vai gostar das minhas respostas, como é hábito. Não, acho que não. Nunca toda a gente gosta das minhas respostas, mas as minhas respostas serão objetivas relativamente àquilo que é a situação do ensino superior. E indo concretamente às perguntas que me faz, em relação ao acordo de legislatura, eu devo dizer que o ano passado havia muita gente zangada comigo quando eu dizia que o Governo cumpriu o acordo de legislatura relativamente à Universidade de Lisboa em todos os aspectos, exceto na questão do congelamento das propinas. E até ao momento é assim que estamos. O que está mal é o que aí vem. Vamos ver se o acordo é cumprido ou não. Portanto, relativamente ao congelamento das propinas, eu devo dizer que apoio totalmente as medidas de redução das propinas e congelamento e até podem pô-las a zero. Agora, e há muitos países da Europa, a começar pela Alemanha, os países no norte da Europa, em que não há propinas. A propina é propina zero e a promoção da frequência do ensino superior, há muita maneira de ser feita. Agora, não é possível tomar essas medidas sem reforçar os meios à disposição da universidade e, em particular, sem compensar o efeito da redução das propinas. O efeito da redução das propinas, do congelamento das propinas, para começar, agora temos uma disposição nova no orçamento deste ano, já lá vou, mas o efeito do congelamento das propinas no primeiro ano era um efeito limitado, no segundo ano aumenta, no terceiro aumenta, e a situação em que estamos neste momento é que, presente ano letivo, o efeito do congelamento das propinas na Universidade de Lisboa é de 1 milhão de euros. 1 milhão de euros significa 50 camas a ser construídas numa residência de estudantes por ano ou, se quiserem, 20 professores na universidade. E, portanto, é preferível passarmos dos euros para os exemplos do que isto é para se perceber o impacto das coisas. Durante algum tempo isto foi entendido como uma bizarria quando eu levantava a questão das propinas, aliás, nunca fui muito acompanhado nesta situação. O impacto neste momento é este na Universidade de Lisboa. Imagino que na Universidade de Coimbra seja 60% ou 70% disto e, de facto, do meu ponto de vista, a dotação das universidades deviam ser compensadas do efeito do congelamento das propinas. E aquela a situação onde eu considero que não há cumprimento do acordo da legislatura, até ao presente momento é esta. O que acontece é que foram tomadas medidas, nomeadamente a aprovação do Decreto-Lei 57 de promoção do emprego científico e o programa de regularização dos precários, de onde resultarão no ano que vem, 2019, por isso é que eu digo, ainda não há incumprimento relativamente a estas questões, porque não há impacto. Não há impacto. Estas medidas têm um impacto significativo nos orçamentos da Universidade. A aplicação da norma transitória do Decreto-Lei 57 no que respeita a bolsas não financiadas pela FCT e a regularização dos investigadores precários no âmbito do PREVPAV tem na Universidade de Lisboa um impacto anual de 5 milhões de euros. A dotação que nos foi transmitida em agosto pela tutela não incluía nenhum valor de reforço da dotação do orçamento da Universidade, nem da Universidade de Lisboa, nem de nenhuma outra universidade, para a regularização dos vínculos precários. Eu peço desculpa, o orçamento foi entregue ontem à noite e, portanto, da análise que é possível fazer no orçamento, não imagino se há algum reforço que esteja em algum sítio para poder fazer face a essa regularização dos vínculos precários. Seguramente não está na dotação das universidades, porque a dotação das universidades que eu encontro no orçamento, tanto quanto me pareceu, não diferiam em nada, no caso das Universidades de Lisboa, não diferem em nada da dotação que nos foi transmitida em agosto. E, portanto, eu faço um apelo, e já que me faz a pergunta o que é que eu espero da Assembleia relativamente à discussão da Lei do Orçamento de Estado, aquilo que eu espero é que possa haver um reforço da dotação das universidades para poder fazer face às contratações que resultam da aplicação da lei. E quer os bolseiros não financiados pela FCT. Eu devo dizer que para os que estão menos habituados a estas questões, há um número muito significativo de bolseiros, que são bolseiros de projetos europeus, que são bolseiros de projetos muitas vezes financiados pelas empresas, a quem se aplica a norma transitória do Decreto-Lei 57, o que significa que há uma obrigação de abrir concurso para posições a que esses bolseiros possam concorrer e que nunca a Universidade teve qualquer recurso, ou seja, nunca houve recursos próprios da Universidade assignados para esse fim. Imagina um projeto europeu que é financiado no âmbito de um projeto qualquer, que dura 3 anos, o projeto acabou, o bolseiro reúne as condições de recrutamento que estão previstas na norma transitória e não há dotação orçamental para fazer. Portanto, eu espero que possa haver um reforço da dotação das universidades para fazer face àquilo que são os compromissos e a aplicação das leis, porque relativamente ao Decreto-Lei 57, como vocês sabem, há duas componentes importantes. Uma tem a ver com a abertura de concursos e a assinatura de contratos com a FCT, de um conjunto muito alargado de bolseiros. Esses contratos foram assinados, os concursos, no caso da Universidade de Lisboa, foram todos abertos. E, portanto, aquilo que acontecerá é que até ao final do ano os concursos estão fechados e esperamos também que a Fundação veja o seu orçamento reforçado com recursos necessários para fazer o pagamento desses contratos. Eu estou preocupado com esse assunto porque quando foi elaborado, vou dar um exemplo dentro da Universidade de Lisboa, quando foi elaborado o orçamento da Faculdade de Ciências, a Faculdade de Ciências orçamentou 3 milhões e 900 mil euros para o pagamento dos contratos que resultam da aplicação da norma transitória no que respeita aos bolseiros financiados pela FCT. E, para grande surpresa nossa, o valor indicado pela FCT para transferir para a Faculdade de Ciências era 1 milhão e 200 mil euros, o que significava que havia um grande diferencial entre os dois valores. Na altura nós protestámos, foram enviados ofícios ao Ministro da Tutela e ao Ministro das Finanças, porque ainda por cima dizem respeito ao cumprimento de norma transitória e ao resultado de contratos assinados entre a instituição e a FCT, e a resposta que recebemos é uma resposta que neste momento não é satisfatória, mas, como vos digo, há a notícia do dia, que é o orçamento foi entregue e, quem sabe, estará lá dotação que permita fazer face a esses compromissos. Relativamente à questão das vagas no interior, aquilo que eu digo em relação a esse assunto é o seguinte. Eu não estou tão preocupado com a questão da Universidade de Lisboa relativamente a este assunto. Estou preocupado com os estudantes e com as famílias e a possibilidade de estudarem e de escolherem estudar na universidade onde melhor cumprirão os seus objetivos. Eu não imagino nenhum país em que não haja a vontade de que os estudantes estudem nas melhores universidades. Eu não entendo que seja uma boa decisão a reduzir vagas quando nós temos capacidade instalada para termos mais estudantes. Eu percebo que há um problema no país, que é a redução da natalidade, que fará com que daqui a 15 anos haja menos 30% de candidatos potenciais ao ensino superior do que aquilo que há hoje. Acho que temos muito que fazer para aumentar a base de recrutamento para o ensino superior, mas eu não acompanho uma política de redução de vagas à força, porque ainda por cima ela não tem consequências. Eu, no discurso que referiu, tinha dito que tinham sido cortadas 1.066 vagas nas instituições de Lisboa e Porto e que tinham sido colocadas na primeira fase nas instituições onde houve reforço de vagas 98 candidatos. Eu tenho notícias piores do que essas para vos dar, que é, foram cortadas as 1.066 vagas e na primeira mais segunda fase, no conjunto das instituições onde houve reforço de vagas, foram colocados menos 221 estudantes do que no ano anterior. Os números são os números do Ministério, que foram transmitidos. Já há um aumento de colocações nas universidades, supostamente do interior, porque eu tenho grande dificuldade em perceber que Aveiro, ou Minho, ou Coimbra sejam classificados no mesmo conjunto, mas há um aumento de colocações nas universidades de 214 estudantes, mas há uma redução no conjunto dos politécnicos do interior de 435 colocados. O que significa que não tivemos impacto da medida que foi tomada. Seguramente teremos estudantes que vão ter de Lisboa e do Porto. Eu devo dizer que nós, na altura em que foi aprovada a medida, fomos simular o impacto nas colocações do ano letivo anterior e verificámos que metade dos estudantes que seriam afetados pelo corte das vagas eram estudantes oriundos da região de Lisboa e dos concelhos limítrofes. E, portanto, a única consequência que resultará de uma medida destas é que, por um lado, aumentam as despesas dos estudantes e das famílias se decidirem deslocar para o interior, pelos vistos não se deslocaram em grande quantidade. Eu percebo que há uma redução do número de candidatos, está? Muito bem. Mas haverá seguramente, e estes números não existem, era bom que existissem, se calhar, antes de se tomarem medidas para o ano letivo seguinte, mas eu estou convencidíssimo que aumentou o número de estudantes nas universidades privadas em Lisboa e no Porto significativamente. Não, é impossível que não seja assim. Para terminar, o que é que esperava do Orçamento de Estado, porque estou a ser avisado do tempo? O maior problema que nós temos no ensino superior neste momento, ao contrário, eu diria outra coisa há um ano ou dois atrás, diria que era o envelhecimento do corpo docente, os longos anos sem contratação de doutorados. Neste momento, o maior problema de longe é o problema dos quartos e das residências de estudantes. Nós estamos com uma situação que eu acho que é de alarme, porque os preços dos quartos multiplicaram nos últimos anos muito em Lisboa e no Porto. Quartos que custavam 200, 250 euros hoje estão a ser alugados por 500 euros ou mais. As famílias não têm recursos para suportar estes custos e nós temos a obrigação de construir o maior número possível de residências de estudantes no prazo de tempo mais curto possível. Isto não se resolve com concessões a privados, que farão manter o custo dos quartos altos. É necessário inundar, ou pelo menos regular o valor de mercado, construindo residências. A Universidade de Lisboa, com os recursos que conseguiu gerar no processo de fusão, consegue construir, sem recorrer a nenhuma dotação do Orçamento de Estado, mais de 1.000 camas num ano e meio. Aquilo que eu esperava era que me conseguissem aprovar uma regra que não me faça perder 260 a 500 dias, que é a média do que eu tenho nas três residências que estou neste momento a preparar, com o projeto de arquitetura. Eu precisava de fazer ajustes diretos de projetos de arquitetura. Nunca mais temos residências se fazemos o concurso de arquitetura, erros e omissões, apoio jurídico, audiência de interessados, volta para trás, vai para a frente. Eu tenho três residências, uma acabada de ser construída em abril, com 200 quartos no campo da ajuda, e duas em que espero lançar, ainda este mês, o lançamento de uma residência de transformação da antiga Cantina 2, que está fechada desde há 6 ou 7 anos, numa residência de estudantes com 200 quartos. E outra residência
Assistência Nacional Universitária, poderei falar depois, e os tempos que demora desde que eu abro o projeto de arquitetura até que tenho projetos oscilam entre 262 dias e uma vai em 500 e tal. E precisávamos de agilizar o regime, com o controle que quiserem, de quem quiserem, mas nós não podemos dar-nos ao luxo neste momento de atrasar a construção de residências de estudantes, porque eu não me lembro, desde o 25 de Abril, de nenhuma situação em que eu tenha tido o alarme de poder haver abandono no sentido de não virem para o ensino superior jovens que têm capacidade e vontade de vir por causa de um problema económico muito grave que resulta naturalmente do aumento do custo imobiliário em Lisboa e no Porto e provavelmente noutros sítios.
Muito obrigado, Sr. Reitor. Eu dava agora a palavra ao Sr. Deputado do PS, Sr. Deputado Porfírio Silva, para a sua intervenção. Tem 5 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar, em nome do Grupo Andar do Partido Socialista, o Sr. Reitor da Universidade de Lisboa, agradecer por ter vindo aqui. 5 minutos não são suficientes para todos os problemas que podíamos aqui e devíamos falar. De qualquer maneira, eu vou respeitar o enquadramento do requerimento do PSD, que dizia que era para discutir assuntos antes do Orçamento do Estado e, portanto, não vamos antecipar aqui a discussão do Orçamento do Estado à luz de um requerimento que dizia que eram matérias que tínhamos que discutir antes do Orçamento do Estado. Embora matérias como a residência de estudantes, por exemplo, são matérias altamente relevantes e que nós estamos altamente empenhados e que precisamos de continuar a discutir e ouvimos sempre com atenção aquilo que nos diz sobre essas matérias, acerca daquilo que eventualmente teria que ser feito de outra maneira. Mas vou-me centrar em duas ou três questões que têm a ver mais com o requerimento que proporcionou a vinda do Sr. Reitor aqui. A primeira questão, a redistribuição de vagas de acesso ao ensino superior, que visava claramente e visa, porque não é uma medida para um ano, uma maior equidade territorial. Sr. Reitor, eu percebo que algumas das suas declarações às vezes aparecem na imprensa um pouco desenquadradas e parecem mais chocantes por causa disso. Mas eu, francamente, gostava que tivesse aproveitado para dizer que nunca disse, não vou ver um filho de um CEO de empresas do PSI 20 a estudar no interior, ou pelo menos que dissesse que não era bem isto que tinha dito ou que não era isto que queria dizer. Porque realmente isto, para qualquer um de nós, penso que até para o Sr. Reitor esta afirmação parece um bocado chocante. Mas queria dizer o seguinte, nós não entendemos a crítica que hoje foi aqui reafirmada pelo PSD de chamar administrativo, um ato administrativo, ao ato de distribuição de vagas. Essa distribuição de vagas sempre foi feita assim e é um ato político, não é um ato administrativo. Porque se esse despacho não existisse, já não havia ensino superior em praticamente lado nenhum do país. E, portanto, se é esse o objetivo do PSD, então que digo de uma vez por todas, que é quem quiser oferece aquilo que quiser, quem quiser vai para onde o mercado atrair e o resultado disso seria que a maior parte do país deixaria de ter ensino superior. Portanto, não chamemos administrativo àquilo que é político e àquilo que persegue um objetivo político muito claro e muito simples. Sr. Reitor, e isto responde a uma realidade histórica muito concreta. Se nós compararmos as vagas iniciais no concurso, só no Concurso Nacional de Acesso, entre 2001 e 2017, nesse intervalo de tempo, o Porto aumentou 13%, Lisboa aumentou 42% e o resto do país diminuiu 9%. A concentração estava a aumentar. Era preciso fazer alguma coisa por isso. Penso eu. A pergunta é, pensa o Sr. Reitor a mesma coisa, que é preciso fazer alguma coisa por isso? A medida de redistribuição de vagas, que é uma medida política, tem que ser julgada à luz dos dados reais. Comparar a situação deste ano com a situação do ano anterior, quando este ano fizeram um exame de ensino de 12º ano e, portanto, ficaram em condições de se candidatar ao ensino superior menos 3 mil alunos e pôr essa responsabilidade no processo de acesso ao ensino superior é realmente querer atirar ao lado da discussão. Mesmo assim, apesar dessa redução, a relação entre o número de colocados no ensino superior público e os alunos de 12º ano que fizeram exames que os habilitam a concorrer é esta. Aumentámos este ano em relação aos anos anteriores. Agora, o essencial, e este era o ponto essencial daquilo que eu queria perguntar sobre esta matéria, Sr. Reitor. A medida de restituição das vagas era uma medida para ser gerida. Não era uma medida automática, que nunca foi, e deixa margem às instituições para gerir. O sistema de ensino politécnico geriu o que CISP, deu uma orientação, deu uma indicação, deu uma sugestão aos institutos para os institutos politécnicos do litoral não aproveitarem a distribuição e deixarem essa redistribuição para os do interior. Fizeram isso e isso deu resultado. As universidades não fizeram isso. Pergunto, não era razoável que as próprias universidades dentro do sistema fizessem uma gestão desta medida? Mas mais, esta medida também tem que ser gerida dentro das próprias instituições. No caso de Lisboa, havia 5% para a universidade, todas as instituições reduziram 5%. Por exemplo, o presidente do CRUP disse claramente, isto tem que ser gerido, é preciso escolher quais são os cursos que têm muita procura e em que não se deve reduzir e reduzir nossos cursos. Foi o que fez Évora, por exemplo, que disse, bom, nós vamos proteger os cursos em que o ano passado houve procura superior na primeira opção. Bom, e a minha pergunta é, se realmente não foi a Universidade de Lisboa que teve uma atitude administrativa nesta matéria, em vez de ter uma medida de gestão da medida, uma política de gestão da medida que realmente aproveitasse a circunstância. É claro que não foi só o caso de Lisboa, mas acabaram por sobrar ao fim da terceira fase. Sr. Reitor, quando falar de números, falo da terceira fase. Não se esqueça da terceira fase, não falo só da segunda fase. Já há números. Em Lisboa sobraram, ao fim da terceira fase, 55 vagas. Não são muitas, mas também sobraram outras instituições. Mas, de qualquer maneira, a questão é basicamente esta. Não acha, Sr. Reitor, que, ao contrário daquilo que diz o PSD, que não há avaliação nenhuma, não acha que agora devíamos insistir em aproveitar a circunstância de ter sido criado um grupo de trabalho para monitorizar os resultados deste ano e para continuar a melhorar esta política nos anos anteriores?
Sr.
Presidente, eu peço-lhe um pouco de tolerância só para fazer uma outra pergunta. Sobre as questões da precariedade e do emprego científico e das carreiras, eu, de todas as suas declarações, eu gosto de preservar uma que fez várias vezes e que é preciso combater a precariedade, realmente há situações de injustiça e elas têm que ser combatidas. Eu, de todas as suas declarações, guardo essa, que é aquela que eu acho que realmente vale a pena guardar. Agora, perguntava-lhe o seguinte, muito, muito concretamente, aquela sua ideia de uma carreira única universitária, englobando docência e investigação, uma ideia que eu próprio, pessoalmente, sem comprometer o meu grupo parlamentar, já várias vezes defendi como sendo um caminho que temos que explorar, não lhe parece que essa é talvez o caminho em que nós temos que debater mais a forma de compatibilizar os direitos das pessoas, docentes e investigadores, com as necessidades das instituições e do país?
Obrigado.
Estrategicamente, que acho que são as mesmas, em vez de fazermos um fincapé nas pequenas
Obrigado,
dificuldades que realmente existem em todo este processo. Eu gostava que nós saíssemos daqui centrados
Obrigado,
nas
Sr.
linhas
Sr.
de força de futuro que podem ajudar a resolver
Obrigado,
os problemas.
Sr.
Esse é o sentido da minha intervenção e por isso deixava estas perguntas.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora são vários grupos parlamentares que vão ter a sua intervenção. Eu passaria agora a palavra, não sei, ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar o Sr. Reitor, agradecer a exposição inicial que já teve a oportunidade de fazer. Já respondeu aqui algumas questões importantes, algumas delas, a questão das residências de estudantes, que a solução não passa por parcerias público-privadas ou por acordos com privados. Estamos 100% de acordo em relação a essa matéria e é até importante que sejam também reitores a insurgir-se com algumas dessas ideias peregrinas, porque nós já conhecemos o trajeto que o desinvestimento no ensino superior foi feito. A direita, no último quadro comunitário, garantiu que as residências universitárias não estavam lá plasmadas. O que significou que nenhum dinheiro do último quadro comunitário pudesse ser utilizado para a construção de residências. Chegados a 2018, diz, há um grande alarme em relação ao alojamento, é verdade. Não dizem porque é que nos últimos anos também houve uma falta de investimento na construção de residências universitárias, mas não conta a história toda. E como nós conhecemos bem, o trajeto é conhecido. Bem, só os privados é que podem salvar o problema da falta de investimento público. Coisa que obviamente traria custos acrescidos para o Estado, porque o Estado nessas contratações e os privados não fariam o preço que o próprio Estado poderia fazer dentro da sua cabimentação orçamental nos orçamentos do Estado e nos fundos comunitários e, portanto, conhecemos bem isto, não é novidade a estratégia da direita em relação ao esvaziamento dos serviços públicos. Olhamos, por exemplo, para a questão da CP, dos transportes e de outros serviços públicos que esvaziaram e agora apresentam a privatização ou a semi-privatização como solução para todos os problemas. Mas o Sr. Reitor colocou também aqui algumas questões relacionadas com os orçamentos, com o contrato de legislatura, e tocou em duas matérias essenciais. Uma delas é o Decreto-Lei 57 e outra delas é o PrevPap. São dois diplomas, caros ao Bloco de Esquerda, mas acima de tudo caros também à Assembleia da República, esta legislatura, porque eles vieram garantir, depois de um aprofundamento de discussão nesta Casa, vieram garantir e consagrar um conjunto de direitos a uma massa precária que trabalha hoje nas instituições de ensino superior e que merece, à luz do que é até uma visão de Estado social e de serviço público como garante de coesão social e territorial também, o vínculo destas pessoas. O processo do PrevPap tem sido turbulento, diga-se passagem, já tivemos aqui a oportunidade de criticar muitas das vezes as posições de alguns senhores reitores e nomeadamente do CRUP em relação ao processo, e é justamente sobre isso que eu gostaria de começar, porque há alguns números que eu acho que precisam de ser desmontados, ou pelo menos alguns números precisam de ser clarificados. Porque desde o processo, desde o início do processo, tanto do PrevPap como do emprego científico, do Decreto-Lei 57, há um jogo de números, quase que um ping-pong, entre as instituições e entre os responsáveis governativos ou entre a FCT. Eu começaria justamente pelo emprego científico. A 27 de setembro dizia a FCT, de fonte própria, que o custo para a Universidade de Lisboa seria de 1,2 milhões, o caso do emprego científico. O senhor da Faculdade de Ciências, exatamente, da Faculdade de Ciências seria 1,2 milhões, notícia do Público, salvo erro, 27 de setembro. O senhor reitor situou em 3,8 milhões na altura, em resposta, hoje disse que seriam 5 milhões e, portanto, exatamente qual é o enquadramento de todo o custo do emprego científico, os números que a FCT apresenta e os números também que o senhor reitor apresenta, para nós também percebermos se há aqui algum engano por parte da FCT, por parte da nossa parte, eventualmente da parte do senhor reitor. Haverá aqui alguns números que nos parecem contraditórios, mas que seria importante nós podermos deslindar. Mas depois houve também um conjunto de declarações do senhor reitor que nos deixaram um pouco perplexos, não é? Dizia o senhor reitor, os bolseiros que não estão abrangidos pelo pagamento da FCT custam na Universidade de Lisboa 3,5 milhões por ano, para sempre, não é? Porque a partir do momento em que há um contrato, custam para sempre. Isto também, salvo erro, na mesma notícia do Público, a FCT diz o contrário, não apresenta estes números. Depois, em relação ao PrevPap, continuamos sem compreender muito bem porque é que as instituições, e aqui é uma crítica que fazemos, não só à forma como o Governo tem gerido a matéria do PrevPap, muitas das vezes em cima do joelho, porque tem gerido mal, e terminarei, Sr. Presidente, tem gerido mal, mas por outro lado as instituições também sabem que precisam de lançar os concursos, abrir, assinar esses contratos, justamente para o Estado também poder garantir essa dotação orçamental. E por isso é que olhamos perplexos, não só para o orçamento que está atualmente em vigor, o orçamento para 2018, mas também o orçamento para 2019, muitas das vezes alguns reitores acusavam até que 2019 não teria verba para, quando o orçamento foi conhecido.
Obrigado,
ontem à noite terminarei, Sr. Presidente, só uma questão muito simples. No passado dia 15 de maio de 2018, disse o Sr. Reitor, salvo erro numa cerimónia, que discordava completamente da carreira de investigação e que tudo faria para acabar com ela. Mantém estas palavras. Obrigado, e esta visão sobre a carreira, ou vê isto como outro ataque à autonomia universitária, que também não compreendemos muito bem como é que se conjuga com os direitos dos trabalhadores da academia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Professor Cruz Serra, agradecer-lhe a sua vinda aqui e talvez tentasse organizar isto por temas, começando pelas vagas. O Sr. Deputado Porfírio Silva disse que fez aqui uma precisão semântica, dizendo que não se tratava de um decreto, era uma questão política esta regulação das vagas. De facto, a distribuição das vagas pelo país obedece a uma orientação política, naturalmente, que se faz normalmente através do financiamento e dos números clausos. São os dois instrumentos preferenciais para fazer essa distribuição. Isto foi uma coisa nova este ano e, portanto, é nesse sentido que eu presumo que seja um decreto ao limitar em 5% de forma transversal as vagas em Lisboa e Porto, com o objetivo específico de aumentar o número de candidatos e, portanto, de matrículas no interior, numa acessão lata do que é o interior, não é? Um interior que exclui essencialmente Lisboa e Porto. Eu gostava só de perguntar se, para além das suas contas, se não acharia que esta análise mereceria um cuidado mais capilar, porque a realidade não se divide só nesta Lisboa e Porto. Há que olhar também para os cursos, concretamente, e explico. Nós recebemos da sua própria universidade um pedido de atenção ao curso de Medicina Dentária, que tem apenas vagas em Lisboa e Porto, e uma vez cortadas as vagas em Lisboa e Porto, o que sucede é que são os privados que automaticamente ganham com esse corte. Ou, por exemplo, Direito, que tem vagas em Lisboa, tem curso em Lisboa, Porto, Coimbra e Minho, e normalmente as vagas são todas ocupadas, o que significa que se houver um corte em Lisboa e Porto, admitindo que Coimbra e Minho têm as suas capacidades instaladas, novamente quem provavelmente ganhará são os privados. E, portanto, o que eu pergunto é se não é preciso uma análise mais fina, concordando ou não, mesmo nesse estudo que vai ser feito, se não seria atendível uma análise mais fina curso a curso, porque há casos onde o próprio mercado, a própria organização das instituições levará aos resultados diferentes daquilo que o Sr. Ministro pretendia. Portanto, independentemente da bondade, o desenho do sistema pode não ajudar. Primeira coisa, quanto a vagas. Depois, quanto ao Decreto-Lei 57 e ao PrevPAP. O Sr. Ministro também disse aqui que lhe faltavam, sensivelmente, face ao orçamento apresentado à versão de agosto, 5 milhões de euros. Foi esse o número que nos deu. Os 3,8 milhões que precisaria tinha a ver com os bolseiros não integrados pela FCT, no Já de Lisboa, sim, para os quais tinha tido uma dotação de apenas 1,2 milhões de euros. Na sua entrevista que o traz aqui hoje, o que o senhor Reitor disse foi: não é aceitável que a construção do Orçamento de Estado não assente nos compromissos já firmados e na despesa que deles decorre. O descontrole do déficit tem muitas vezes origem na suborçamentação da despesa ou na suborçamentação da receita, mas acabou por manifestar esperança na apreciação do Ministro das Finanças. Bom, essa apreciação já está feita, o orçamento foi entregue e, não querendo obviamente extravasar o âmbito desta audição, o que é facto é que já temos números e, portanto, perguntava-lhe se mantém esperança na apreciação do Senhor Ministro das Finanças ou se os factos confirmam que, de facto, não tem os ditos 5 milhões que precisaria para fazer face a este acréscimo de despesas. Finalmente, em relação a dois outros assuntos mais rápidos. Em relação ao alojamento, já aqui disse que a sua universidade tomou nas suas mãos o trabalho de abrir camas, tem um projeto para isso na cidade universitária. Perguntava-lhe primeiro se a Câmara Municipal de Lisboa teve um papel nesse projeto e se considera importante que as câmaras municipais participem de alguma forma, uma vez que também são recebedoras e de alguma vantagem. Portanto, como é que vê o papel das câmaras municipais nesse papel? Porque isso não tem sido uma matéria consensual aqui na Comissão. E perguntava-lhe também, muitas vezes é-nos dito que os senhores reitores acumulam saldos, e assim é, o caso da Universidade de Lisboa é um desses casos, e que, portanto, os saldos deveriam ser aproveitados para fazer face, por exemplo, aos encargos com recursos humanos. E eu perguntava-lhe, se este plano de alojamento que vai fazer, de alguma forma está a fazer uso desses saldos e foi por isso também que os quis manter. E ainda sobre o alojamento, gostava de saber qual é a sua visão em relação ao Plano Nacional de Alojamento do Ensino Superior lançado pelo Ministério, particularmente em relação ao fundo criado. Se considera que o fundo é vantajoso para as instituições de ensino superior e, portanto, se de alguma maneira acha que vale a pena recorrer a este fundo por alternativa a outras soluções. Acabaria perguntando sobre um tema que vai ser o tema da audição seguinte, já que aqui temos o SNESUP, o tema das progressões remuneratórias. O SNESUP vem a seguir perguntar vem-nos apresentar os seus problemas decorrentes do levantamento que vem fazendo no terreno sobre o não cumprimento do disposto do artigo 18 na Lei do Orçamento do Estado. Este assunto foi largamente debatido no verão passado aqui na Comissão, havendo uma disputa entre... incompatibilidade, vamos pôr assim, entre aquilo que estava disposto na Lei do Orçamento de Estado e aquilo que estava disposto no Estatuto da Carreira Docente Universitária, e estou mesmo a terminar, e os regulamentos internos sucessivos. Portanto, eu perguntava-lhe qual é o seu entendimento sobre esta matéria, como é que a Universidade de Lisboa procedeu do ponto de vista de progressões remuneratórias, se esse assunto está resolvido dentro da Universidade. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ângela Moreira, do PCP, a sua intervenção.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Reitor da Universidade de Lisboa. Obrigada por estar connosco a tirarmos dúvidas. Mais do que fazer perguntas, tirarmos dúvidas, porque já o fez com a sua apresentação. E como os problemas do ensino superior são bastantes, e para não andar a divagar, se calhar focava-me em dois problemas que são centrais. Um deles é o subfinanciamento e o outro seria a precariedade dos investigadores. Quanto ao subfinanciamento, estamos de acordo, certamente. Este é um subfinanciamento crónico, não é de ontem, e é um problema que se tem arrastando, que tem estrangulado e condicionado a atividade destas instituições públicas e que tem tido consequências a nível da ação social, degradação de equipamentos, de contratações laborais. É este financiamento que tem provocado os outros problemas que também são centrais, mas que se calhar têm, este é o problema de fundo. Para além disso, para além dos problemas que isto provoca no ensino superior, é uma sobrecarga muito grande para as famílias que vêm no seu orçamento familiar uma grande fatia ir para o ensino. E se calhar isto também é um bocadinho da resposta à diminuição das vagas no ensino superior, no interior, porque as famílias não têm, se calhar não têm, é mais uma sobrecarga, porque também o interior não está dotado, se calhar também era uma das preocupações dotar o interior de condições para que fosse mais apelativo para as pessoas terem interesse pelo interior. Para o PCP, só a gratuidade pode assegurar a verdadeira igualdade no acesso à frequência do ensino superior, independentemente das condições socioeconómicas do aluno, da família. Por isso, é urgente resolver este grave problema de subfinanciamento. Portanto, aqui não há pergunta nenhuma, porque a solução está mais ou menos evocada. Depois passaria à parte dos investigadores. A atribuição de bolsas de investigação da Fundação para a Ciência e Tecnologia destina-se a licenciados, mestres ou doutores, com o objetivo de proporcionar formação, vários tipos de formação, formação científica, isso nem é preciso estar aqui a elencar, porque é de conhecimento de todos. Aliás, esta formação é uma formação reconhecida, a qualidade é reconhecida no país e fora do país. Esta pergunta já foi feita e reformulada. A aplicação do Decreto-Lei 57/2006 é urgente. O Sr. Reitor já disse que era incomportável para a Universidade de Lisboa, mas o certo é que estão investigadores há décadas com incertezas, com injustiças, e isto tem que ser salvaguardado. Não se pode manter estes trabalhadores desta forma e continuar nesta incerteza. Qual é a possibilidade de se resolver este problema, uma vez que parece que não há compatibilidade de económica para a solução imediata deste problema? Depois, A pergunta que lhe fazia é sobre uma notícia que saiu em setembro sobre os bolseiros que têm que pagaram a frequência da candidatura. Tinham uma bolsa atribuída pela instituição e foram obrigados a pagar a frequência do valor da propina anual. Contestaram. Há aqui dúvidas se vão ser ressarcidos ou não, se vão receber. E fazia-lhe esta pergunta direta, se não for, se não se achar invadido, mas era importante nós sabermos o que é que vai acontecer a estes investigadores. Muito obrigada.
Desculpem, muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora 3 minutos para a sua intervenção final, Sra. Deputada Margarida Mano, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, eu primeiro gostaria de, enfim, contrariar aquilo que o Sr. Reitor disse, no sentido que o que disse, afinal, foi apreciado de uma forma geral e não foi contestado, que é muito positivo e valeu a pena vir aqui. E agradeço a resposta que foi clara. Duas notas, uma em termos do alojamento e que tem a ver com, basicamente, o facto, é muito curioso falarem na questão do alojamento e a verdade é que a reprogramação feita dos quadros comunitários, já com o problema do alojamento em cima da mesa, teve para o alojamento zero. A segunda questão tem a ver, só para esclarecer, naturalmente, que a contratualização a privados não é a solução de fundo, como é óbvio, mas aquilo que nós defendemos e continuamos a defender é a contratualização em situações em que existem infraestruturas que podem ser adaptadas no imediato para prazos que permitam superar a questão, obviamente, que a preços regulados, de outra forma não faz sentido o Estado estar a apoiar socialmente e, portanto, é essa a posição do PSD. Vagas. Nós, naturalmente, que a medida é administrativa, porque é um ato administrativo, como é política e como é neste caso, tática e experimental, porque se o ministro em fevereiro, quando anuncia, diz que é para abrir o debate e depois fixa sem, sobretudo, aquilo que pedimos na altura e que pelos vistos não existiu, foi qual era o estudo de base de impacto, em que é que assentava o governo a decisão, e não tivemos qualquer resposta e, portanto, obviamente que da mesma forma que a avaliação do Sr. Ministro foi precipitada numa primeira fase, dizendo que tinha sido um sucesso e ainda não ouvimos a avaliação feita fim da terceira fase. Relativamente aos acordos de legislatura, e esclarecido como teve a oportunidade de esclarecer, aquilo que nós podemos então assumir no caso da Universidade de Lisboa é que, por exemplo, relativamente ao emprego científico, a questão financeira não foi uma questão de todo. E, portanto, ao contrário do que outras instituições nos fizeram, que nos comunicaram, onde, no fundo, elencam as dificuldades para pôr o processo em marcha pela falta de orçamento, portanto, das suas palavras, podemos assumir que, no caso da Universidade de Lisboa, isso não aconteceu, porque os contratos foram cumpridos pelo Governo em relativamente a isso. Segunda questão, ainda relacionada com este ponto, tem a ver com os acordos, ainda no seguinte sentido. Aquilo que se esperaria, pelo menos nós imaginaríamos ao olhar para o acordo, é que haveria reforços. Em vez disso, o Governo tem assumido a questão de uma compensação em sede de execução, o que vai levantar questões para muitas instituições em termos de saldos, como de resto foi aqui referido. Portanto, também presumo, das palavras do Sr. Reitor, que a compensação em sede de execução está perfeita, que não levanta qualquer questão e que isso não beliscou, de alguma forma, com a capacidade de atividade da Universidade de Lisboa em termos de saldos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Reitor. Tem, como usou 13 minutos no início, tem agora 8 minutos, mais ou menos, e espero que, como todos os deputados, também usaram um pouco mais de tempo.
Muito bem. Eu acho que só de residências precisávamos para aí de uma hora, porque há muita coisa que eu acho que se pode resolver aqui e que valia a pena falar. Mas falarei o mais rapidamente possível. Começo por responder à senhora deputada do PCP, que me fez uma pergunta direta sobre a Universidade de Lisboa e as bolsas de doutoramento. Eu vou-lhe explicar o que aconteceu. A Universidade de Lisboa, ainda durante o governo anterior, numa altura em que não havia abertura de bolsas de doutoramento pela FCT, resolveu adjudicar 1 milhão de euros
daquilo que foram os ganhos da fusão das universidades para a abertura de bolsas de doutoramento. E na altura não havia bolsas de doutoramento no sistema. E tivemos que decidir o que fazíamos. E na altura, a nossa interpretação da lei foi que nós podíamos atribuir bolsas sem pagar as propinas. E não pagando as propinas nós conseguíamos atribuir bolsas a mais 15 ou 20% de candidatos a estudantes de doutoramento. E foi isso que fizemos. Neste momento há uma interpretação diversa relativamente a este assunto e aquilo que nós tencionamos fazer é fazer o pagamento das propinas que os estudantes pagaram, se é que o apoio jurídico nos vai, se vai consolidar naquilo que parece e que corresponde à opinião que a Inspeção-Geral da Educação tem sobre o assunto. Portanto, sim, e portanto a resposta é essa. Mas é bom explicar que este não é um problema da Universidade de Lisboa, é um sucesso da Universidade de Lisboa, porque a Universidade de Lisboa é a única instituição que tem um programa de 1 milhão de euros para bolsas de doutoramento para isso, para além das bolsas da FCT. E portanto é algo que eu gostava de colocar de uma maneira diferente.
Depois, relativamente, acho que eu dividiria isto na questão das vagas e na questão da precariedade. Em relação às vagas, e começando por responder à primeira afirmação do Sr. Deputado Porfírio Dias, é evidente que aquela afirmação... Epá, desculpa, Porfírio Silva, por que eu disse Dias? Peço desculpa, Porfírio. Epá, ainda por cima conheço o nome mais que bem, muito, muito antes desta Assembleia de acontecer aqui. Bom, relativamente àquele título assassino dos CEOs, aquilo que eu queria dizer é que o que eu disse tem um sentido completamente contrário àquilo que saiu. O que eu disse foi, esta medida, do meu ponto de vista, é socialmente injusta, porque quem tiver dinheiro para sair ou para ficar nas privadas vai fazê-lo, e quem não tiver dinheiro não vai, nem vai ter sequer dinheiro para ir para o interior. E, portanto, a ideia por trás da afirmação foi, epá, quem for rico, um CEO de uma empresa do PSIB, não vai, vai gastar o dinheiro de outra forma. E para reforçar a ideia que eu tenho, sim, muito, muito forte, de que esta medida penaliza, nomeadamente, as famílias de Lisboa e do Porto que têm que deslocar os alunos. Se houver um aluno que vá deslocado, os aumentos dos encargos mensais serão seguramente 300, 400 euros por mês, no mínimo, se houver boas condições de alojamento. E era aí que eu queria chegar. Relativamente a este assunto, é uma coisa que eu gostava de dizer, eu não dou sequer sou eu para dar conselhos à Assembleia, mas eu acho que é preciso um acordo de regime sobre qual vai ser o futuro da rede de ensino superior, porque nós vamos ter uma diminuição de 30% nos candidatos em 15 anos e não é possível andar a tomar medidas e contramedidas ao longo do tempo. Portanto, este é um assunto que merece a nossa melhor atenção. Eu não tenho nenhuma... Eu sou do interior profundíssimo. Não tenho nenhuma dúvida sobre a importância das instituições universitárias para o desenvolvimento do interior. E também não tenho nenhuma dúvida que temos uma rede caótica com oferta caótica. Nós temos o mesmo curso, às vezes, numa área de 40 ou 50 quilómetros, oferecido 3 ou 4 vezes e sem procura. É preciso reorganizar a oferta, é preciso especializar a oferta, é preciso eventualmente mudar a característica institucional das instituições, mas é preciso garantir que não se abandona o interior, do ponto de vista de ter oferta no local. Eu isso não tenho nenhuma dúvida. Sobre a redistribuição de vagas pelo CRUP, eu gostava de dizer que o CRUP não redistribui nada, nem tem política nenhuma, nem consegue ter, nem... E por outro lado, não, o CRUP não tem nenhuma tutela sobre a Universidade de Lisboa, é uma coisa que é claríssima, não é? Portanto, isso não é tema. Agora, o que eu gostava de dizer é que não houve ajuste, porque houve a habilidade de classificar como interior Aveiro, Coimbra e o Minho. Porque se não tivesse sido classificado como interior Aveiro, Coimbra e o Minho, a posição do CRUP sobre o assunto teria sido seguramente bem diferente. E, portanto, o que eu acho, e estou de acordo com o que disse o Prefeito Silva, esta medida não, é nova só pelo impacto de reduzir 5%. Porque vivemos, a mim nunca ninguém me ouviu pedir o fim de números clausos. Porque eu percebo que se acabarmos com eles, acabamos com as universidades mais frágeis. Portanto, isto não é novo. Há regulação há muito tempo. Houve descontrole numa altura, houve aumentos das últimas... Mas os aumentos que houve dos colocados em Lisboa e no Porto foram aumentos que não resultaram do governo anterior, já vem de trás. Foram resultados das políticas que foram sendo tomadas. E há políticas contraditórias, de diminuição obrigatória de vagas de um lado, com aumento, com obrigação de contratação de pessoas para os mesmos sítios, e, portanto, isto tem que ser tudo integrado, porque as instituições têm de ser sustentáveis. E eu acho que nós merecemos, e o país merece, que se discuta este assunto
com profundidade e que se tomem decisões. E saber se são 5 hoje, 10 amanhã, um não é, fecha aqui, abre ali, como é que se reorganiza o sistema? Eu acho que este é o momento, e se alguma coisa as universidades não usaram bem a sua autonomia, foi na oferta formativa. A oferta formativa é descontrolada e caótica em muito sítio. Em muito sítio. Eu diria que em quase todos os lugares. E, portanto, é boa altura para discutir o assunto. Agora, compreendam que não é possível reduzir vagas, fechando cursos inteiros de um lado, ou reduzindo, quer dizer, não pode reduzir 5% de vagas num curso com muita procura. Mas há muitos cursos com muita procura. E depois o que é que fazemos? Reduzimos tudo num curso com pouca procura. E o que fazemos aos docentes e investigadores que trabalham nessa área? Ficam sem alunos, portanto, isto não é possível fazer o tipo de operações que resultam da sugestão de... Lisboa fechou 2 cursos, não deram conta. Não deram conta. Fechou 2 cursos a Universidade de Lisboa. E o número de vagas desses 2 cursos era maior do que muitíssimos cursos nas universidades do interior. E fechou porque eu achei que politicamente era um bom momento para fechar, achei que a oferta formativa, num dos casos, até eram bons alunos, mas era enganadora, não devíamos fazer isso aos estudantes e às famílias, e, portanto, foram tomadas medidas. Agora, 385 vagas é muita vaga para gerir e para regular como é que se desce. E depois houve áreas em que não houve nenhuma redução, porque nas medicinas e nas engenharia eletrotécnica e informática e tal, não houve redução. E, portanto, os 5% do total foram distribuídos pelos outros. E, portanto, isto que o que eu queria dizer relativamente a este assunto é: este assunto é um assunto que merece discussão e atenção de todos, é um problema para o nosso futuro, é um problema para o nosso futuro e é preciso ter uma estratégia. Mas não pode ser uma estratégia porque agora achamos que é 5% e... Bom... Depois, relativamente à precariedade, eu em geral queria dizer várias coisas sobre a precariedade. Estou bem com o assunto. Ninguém deve ter aberto mais concursos do que eu no sistema, nunca. Em 16 e em 17, a Universidade de Lisboa abriu 150 concursos na carreira docente nos 2 anos, que foi metade dos concursos abertos no ensino superior. Desde há muitos anos que luto pela renovação do corpo docente e pela abertura de concursos e pela criação de condições para termos relações laborais condignas no ensino superior. Vamos lá ver o que é que aconteceu. Porquê é que isto aconteceu? Porque há muito mais que uma década nós vivemos em contenção e redução no ensino superior. Aquilo que é a dotação do orçamento de Estado hoje é menos um terço do que era há 10 anos atrás. E as instituições adaptaram-se a esta diminuição, não renovando o corpo docente. Cada vez que alguém se aposentava, ia-se embora. Nós tínhamos 6 mil trabalhadores naquilo que é hoje a Universidade de Lisboa em 2009. E hoje temos 5 mil. E foi assim que as instituições se mantiveram vivas. Quando é que começa a precariedade dos pós-docs? Na oportunidade de usar fundos estruturais para pagar bolsas. E quem estava a ter obrigação de gerir a política de ciência, naturalmente, encontrou uma forma de conseguir ter as pessoas no sistema. Com o que é que nos debatemos hoje e qual é o meu receio? Oxalá me engane, porque não é possível nós estarmos aqui a discutir o orçamento porque ninguém o leu suficientemente bem, ninguém percebe qual é a dotação provisional do Ministério e quem anda nisto há muito tempo sabe que é possível que o assunto possa ter sido resolvido hoje à noite. Mas eu não sei. Aquilo que eu sei é que o orçamento não chegou ontem, peço desculpa, desde que o Dr. Salazar introduziu o hábito de fazer o orçamento em 15 de agosto, estamos cá todos a trabalhar em agosto para ver se não somos surpreendidos. O orçamento foi transmitido no mês de agosto, como todos os anos, desde que eu me lembro, às instituições. E o orçamento que nos foi transmitido pela tutela não incluía qualquer reforço para a contratação dos precários que são abrangidos pelo Decreto-Lei 57, que não são pagos pela FCT, nem qualquer reforço para a contratação dos investigadores que foram regularizados no âmbito do PrEP-PAB. Para esclarecer o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, os números são sempre os mesmos, eu não me enganei. Os 5 milhões que estava a falar, que falou, são a soma dos bolseiros abrangidos pelo 57, que não são bolseiros da FCT, com aquilo que é a nossa estimativa de resultado final do PrEP-PAB. Okay? Esses são os 5 milhões, são 3 milhões e meio, mais 1 milhão e meio. Os 3,9 milhões são só da Faculdade de Ciências. São só da Faculdade de Ciências. A minha preocupação aqui é relativamente, naturalmente, à dotação da FCT, que se deu indicação do número de 2 milhões, é porque na altura não a teria. Veremos se as declarações que foram feitas durante este período e desde agosto conseguiram ter algum impacto na regularização dos vínculos precários. Eu considero que a regularização dos vínculos precários tinha sido uma excelente oportunidade de reforçar as instituições do interior. Considero que foi uma oportunidade perdida não ter encontrado forma de reforçar as instituições do interior com um orçamento que naturalmente terá que ser entregue, encontrado, porque se pagávamos bolsas e agora não há financiamento de fundos comunitários, isto terá que vir do outro lado, e havendo dotação, eu acho que tinha sido uma grande oportunidade até de contribuir para a reorganização do sistema.
Obrigado, Sr. Reitor.
Eu peço desculpa, não devo ter respondido a muitas coisas, nomeadamente, ali o Sr. Presidente Senesup, eu tinha todo o gosto em dizer o que é que eu penso sobre as progressões salariais, mas...
Sr. Reitor, é sempre possível, se quiserem enviar alguma informação adicional para a Comissão, teremos todo o gosto
em responder. Mas, em particular, nesse assunto, estou de acordo com a interpretação do Sr. Ministro sobre o que resulta do artigo da Lei do Orçamento de Estado.
Muito obrigado, Sr. Reitor.
Que têm seis excelentes consecutivos.
Muito obrigado, Sr. Reitor. Chegámos ao fim desta audiência. Agradeço a sua presença. Obrigado.